MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
O atendimento à saúde da população na rede pública, oferecido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, começa na atenção básica, que responde por quase 90% das questões de saúde. Só uma minoria dos casos é que pede uma ação especializada, ou seja, se a atenção básica, esse primeiro atendimento, for bem realizado, a qualidade do serviço público de saúde prestado na rede pública melhora muito. Com essa proposta de garantir a atenção básica de saúde de qualidade e também para estimular a população a participar das políticas de saúde nas suas cidades, o Ministério Público do Paraná lançou há alguns meses o programa SUSCom Mais. Para falar sobre esse trabalho, recebemos a promotora de justiça Andréa Cristina Bagatim, que trabalha no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública do Ministério Público do Paraná e que está atuando na implementação do SUSCom Mais. Doutora Andréa, vamos começar pelo básico. O que é o SUSCom Mais?
Bem, o projeto surgiu lá no Centro de Apoio das Promotorias de Proteção à Saúde Pública com a ideia de tentar aliar dois pontos. De um lado, a atenção básica, que, como você disse, se ela for bem organizada, ela tende a responder por até 90% dos problemas de saúde da população. De outro lado, também propiciar a oitiva da população, no sentido de que, por vezes, aquela população que não está vinculada a algum tipo de organização da sociedade civil acaba sem voz e é ela que, de fato, usa o serviço. Daí a ideia do programa. O programa ele se estrutura basicamente em dois grandes momentos. Um primeiro momento, que é uma audiência pública, por meio da qual a gente ouve a população. Como que é essa primeira audiência pública? Nessa primeira audiência, depois de já haver divulgado naquele município os dados principais de saúde daquele município, dados com relação à mortalidade, dados com relação à mortalidade infantil, os dados de vacinação, dados de quantas unidades de saúde tem naquele território, quantos médicos, quantos profissionais de outras áreas, enfermeiros, etc., a população já conhecendo esses dados, nós inauguramos a audiência apresentando de forma resumida esses dados e abrimos a palavra para as pessoas, para elas poderem discutir esses dados e indicarem, do seu ponto de vista, aquela situação que demanda maior atenção. Nessa audiência pública são colhidas tanto as manifestações escritas quanto manifestações orais. Aqueles que quiserem se manifestar falam na audiência pública. Depois desses debates escritos e de nós computarmos aquelas manifestações, as manifestações escritas e levarmos em consideração as manifestações orais, se verifica, se contabiliza e se verifica quais foram aquelas questões que mais surgiram, né? E colocamos para a população ali presente na audiência quais foram as quatro principais questões que surgiram nos debates, nas colhidas de opiniões, né? A partir de se colocar isso, né, para a população, nesse momento da audiência pública, seleciona aquela que entende que deve ser objeto de maior atenção por parte do gestor público daquele território. Com essa seleção pela própria população daquilo que é mais importante naquele momento, o gestor público, naquele próprio ato, assume o compromisso de dar maior atenção para aquela situação, né? Se o problema é um problema, digamos assim, mais geral, o gestor assume o compromisso de apresentar quais as iniciativas que adotará em face daquele problema. Quando os problemas são mais específicos, já se estabelece no próprio termo de compromisso aquilo que o gestor público irá fazer em relação àquela questão. E, na sequência, né, depois de passado um tempo, se realiza uma segunda audiência pública no sentido de prestar contas em relação àquilo que o gestor público fez sobre os dados que foram discutidos e levantados na primeira audiência.
Então, se eu entendi bem, esse projeto SUSCom Mais, esse programa, vai de município em município.
A ideia, Tomás, é que, nesse primeiro momento, nós estamos numa primeira etapa do projeto. Nós selecionamos 3 municípios que estão funcionando como projetos piloto do centro de apoio, né? Por meio do qual selecionamos um município que está na faixa dos piores IDHs do estado, um município que está na faixa dos maiores IDHs e um município que está na faixa intermediária de IDH. Por que, que a gente estamos fazendo projetos pilotos? Para a gente poder verificar o que dá certo, o que não dá certo em determinados municípios e podermos inaugurar uma segunda fase por meio da qual a gente consiga organizar uma forma de atuação em que o próprio promotor da comarca possa, uma vez querendo, reproduzir o programa.
Perfeito. Então, esse é um projeto piloto. Vai nesses municípios, avisa, olha, vamos ter uma audiência pública sobre saúde. Dessa audiência, qualquer pessoa pode participar?
Qualquer pessoa pode participar, né? A gente tenta até conhecer um pouquinho da realidade local para marcar o horário, que seja o horário que a gente tenha maior possibilidade de participação das pessoas, né?
E aí já vai também o gestor público, e pode ser o prefeito, o secretário de saúde, alguém que trabalhe, que tenha autoridade sobre o sistema de saúde local, seria isso?
Seria isso, né? Participa da audiência não só o Ministério Público, mas também o gestor público, que é aquele que, no final das contas, vai assumir o compromisso, né? Nós temos, nesses projetos pilotos, contado com a participação tanto de representantes do município, né, daquele local onde a gente está fazendo a audiência pública, mas também do Estado e, em algumas ocasiões, do Ministério da Saúde.
Perfeito. IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, escolhidos municípios de diferentes índices já para pro projeto piloto ter uma base de cada tipo de município, de diferentes IDH. Seria essa a ideia?
Seria essa a ideia, exatamente.
Perfeito. Doutora Andréia, por que é tão importante se investir na atenção básica da saúde na rede pública e a partir, inclusive, ali dos municípios?
Bom, é importante esse investimento na atenção básica porque, primeiro, de fato, se ela for bem organizada, ela pode dar conta de até 90% dos problemas de saúde da população. Normalmente, o que acomete a população, né, os problemas de saúde que acometem a população, são problemas que, se acompanhados de forma próxima e no local, conseguem ser bem equalizados sem a necessidade de eu precisar recorrer a um especialista, né? A gente fala que na unidade básica de saúde deve ir não só aquelas pessoas que estão doentes, mas também aquelas que não estão, para não ficarem, né? Também é importante esse investimento na atenção básica, porque a atenção básica é, de fato, a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde. Portanto, é ali que os cidadãos recebem o primeiro atendimento para aquilo que é necessário para o cuidado da sua saúde. E também porque a atenção básica é o serviço de saúde que está capilarizado. O que eu quero dizer com isso? Está presente em todos os municípios. No estado do Paraná, eu tenho todos os municípios com pelo menos uma unidade de saúde. Então, é o primeiro local em que a pessoa pode recorrer quando tenha algum problema de saúde. Dessa forma, se eu conseguir trabalhar bem com a atenção básica e conseguir que a atenção básica atue de forma mais resolutiva, eu consigo melhorar todo o sistema de saúde público.
É muito interessante, explica bem o objetivo do SUS com mais, não é? É em cada município, vê a necessidade local na atenção básica e a partir dessa experiência piloto em 3 municípios escolhidos com diferentes índices de desenvolvimento, multiplicar para todo o estado e aí o promotor em cada comarca vai poder fazer um processo parecido. Nessas reuniões em que a população escolhe qual é a atenção básica, como é que tem sido a experiência de a própria população ir lá e dizer, olha, os problemas aqui são esse, aquele, é interessante ou essa oitiva da população, ouvir a população realmente vai lá e sabe qual é o problema principal e entra num consenso na hora de escolher esses problemas, ou os problemas são muito variados, como tem funcionado?
Olha, Tomás, é muito gratificante e enriquecedor, assim, a experiência de poder ir aos municípios, né? Até agora já fizemos 2 audiências em Serro Azul, como município que está na faixa dos piores IDHs do estado, e em Medianeira, que é um dos municípios que está na faixa de melhores IDHs do estado. É engraçado, no sentido de ser interessante, né, que os munícipes têm uma visão muito pragmática daquilo que eles necessitam. E, de algum modo, acaba havendo consenso em relação a essa questão, né? Apareceram situações de fácil solução e que, às vezes, o gestor público não consegue atentar para a necessidade e para aquilo que a população está sentindo, né? Então, em Cerro Azul, por exemplo, não foi a prioridade eleita, mas uma das questões que lá apareceu foi o fato de que, como Cerro Azul é um município muito pequeno, precisa se deslocar para ter atendimento de saúde em outros locais, não havia um local adequado para as pessoas aguardarem o ônibus da saúde. Então, a demanda é muito prática nesse sentido. Aquela pessoa que está sentindo na pele como o serviço de saúde se desenvolve e que consegue perceber aquilo que lhe faz falta de uma forma muito, como eu disse, prática. Em Medianeira, que já tem um outro perfil, um perfil de uma cidade com um nível econômico mais elevado e com pessoas empregadas, o que se reflete na própria organização do serviço de saúde lá, o que apareceu não foi tanto demanda em relação à falta de serviço, por exemplo, mas ao fato de que os profissionais de saúde e a população não conseguem se comunicar de forma adequada. Então, os profissionais de saúde reclamam que os cidadãos não entendem o sistema de saúde e os cidadãos reclamam que não são bem acolhidos pelo serviço de saúde. Então, havia uma espécie de disputa entre, de um lado, os cidadãos e de outros profissionais de saúde, né? Uma falta de clareza em relação a informações, e aí se conseguiu estabelecer um termo de compromisso para disponibilizar maior número de informações e até aproximar esses dois grupos que, se não se entenderem, vai haver um grande prejuízo para o serviço de saúde e não por falta de serviço, né?
Interessante isso, né? Porque o serviço que deve ter várias ofertas para a população, mais de um local, e às vezes a pessoa não sabe para onde vai, se tem fila, se não tem, como faz para ter determinado tratamento, e essa falta de informação, por melhor que seja o sistema, as unidades e o atendimento, estava prejudicando o atendimento.
Exatamente. Uma das reclamações que lá apareceu, por exemplo, foi o fato de que se sabia que havia médico, mas não se sabia qual era o horário que o médico estava na unidade de saúde. Então, se achava que em determinado momento ele ia pela manhã, em outro momento ele ia pela tarde, não havia essa informação, né? E há um direito dos usuários, né, isso está previsto nas portarias do Sistema Único, que se estabeleça, que se coloque em cada uma das unidades de saúde o nome de todos os profissionais que ali atuam, a respectiva carga horária e o momento em que eles estão. Então, assim, medidas simples reduzem até a própria visão negativa que se tinha em relação ao serviço. Veja, a reclamação não era que o médico não ia trabalhar. Ao contrário, ao que relatavam era que os médicos cumpriam a carga horária. O que não se sabia era qual era o horário que aquele médico estava disponível.
Muito interessante. O SUS é um dos maiores, se não o maior, sistema público de saúde do mundo, né? Um sistema universal fantástico, que tem coisas incríveis, de ponta, inclusive, no Brasil. E, às vezes, ouvir o usuário é importante para saber coisas tão, tão fáceis de resolver. Muito interessante esse projeto do SUS com Mais, esse programa que, tomara, consiga ser difundido para todo o Estado e ir melhorando esse Sistema Único de Saúde, que é tão exemplar em tantos pontos.
É isso que a gente espera.
Doutora Andréia, muitíssimo obrigado pela sua participação no programa de hoje. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.